Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, que tem como objeto audiência aos parlamentares para a Ação Global. E eu começo, naturalmente, por cumprimentar os seus representantes, a Mónica Adame, que é a secretária-geral da PGA, assim como Ana Filipa Repas, da Associação do Programa de Direitos Humanos e Ambiente da PGA. Esta é uma audiência que vai ter lugar por solicitação dos parlamentares para a Ação Global. A Mónica Adame, que é secretária-geral, tem nacionalidade mexicana, mas aquilo que nós acordamos foi de falar, quer em português, quer em espanhol, muito despacio. Vamos tentar que a audiência decorra com normalidade e, sobretudo, que possamos conhecer melhor esta organização e que possamos intensificar as ligações entre o Parlamento Português, a nossa Comissão de Ambiente e Energia e os parlamentares para a Ação Global. O que está previsto é uma intervenção inicial por parte da PGA, no máximo até 10 minutos. Depois teremos uma ronda pelos partidos, cada partido poderá falar até 4 minutos, e neste momento estão aqui representados 4 partidos, e no final a PGA poderá responder às questões que forem solicitadas. Está bem assim? Então vamos começar com uma intervenção inicial por parte dos parlamentares para a Ação Global. Mónica, faz favor, a palavra é tua.
Muchísimas gracias. Y voy a hacer un esfuerzo por hablar lentamente en español. Si por algún motivo se requiere, mi colega Ana es portuguesa y podemos, por supuesto, hacer intervenciones en español y ella después traduciría consecutivamente al portugués. Primero que nada, quisiera dar las gracias por el tiempo y el espacio para poder presentarles un poco del trabajo que hace Parlamentarios para la Acción Global alrededor del mundo. Nosotros somos una red internacional de legisladores en 150 países. Tenemos miembros, alrededor de 1,000 miembros en distintos países, incluido Portugal. Y tuvimos la oportunidad de conocer a 2 legisladores, miembros de la primera comisión el año pasado, que participaron en una actividad de nuestra organización, y es de ahí donde vino la invitación para poder venir a la Asamblea Nacional el día de hoy y presentarles un poco el trabajo que hacemos. Somos una organización que fue fundada 46 años ya. Tenemos un legado de casi 5 décadas y la manera en la que trabaja la organización es realmente a través de sensibilización y de actividades y acciones de incidencia política a través de los propios parlamentarios. Algo que nos define y que tal vez ustedes han tenido contacto con la Unión Interparlamentaria, trabajamos de manera complementaria, diría yo, porque nosotros somos una organización no gubernamental. Son los parlamentarios individualmente quienes deciden unirse a PGA para poder abordar distintas temáticas. Nuestra perspectiva es siempre por los derechos humanos. Y la manera en la que trabajamos es realmente que sea acción, alguna actividad muy concreta que de inmediato se traduzca en el Parlamento. Entonces, traemos y fortalecemos las capacidades de los legisladores en los parlamentos de manera individual, a fin de que sean ustedes quienes tomen esas acciones, tanto a nivel nacional, regional e internacional. En este sentido, yo destacaría 4 cuatro temas en el contexto global que estamos viviendo y de allí la importancia de que la legisladora y el legislador tengan un rol fundamental en las relaciones internacionales también. El primero, por supuesto, y lo estamos viviendo todos, son los conflictos internacionales y el deterioro o el golpeteo hacia la cooperación multilateral y el Estado de Derecho internacional. Estamos viendo un incremento en el autoritarianismo a nivel global y asimismo una erosión de los derechos fundamentales. Ese sería el primero. El segundo, precisamente la crisis climática y la degradación del medio ambiente, que son crisis que no existen fronteras, que si no se abordan de manera complementaria y de manera global, conforme el andamiaje creado de cooperación multilateral, será imposible realmente poderlas abordar. El tercero es los conflictos que estamos viendo desde las crisis humanitarias, la migración, los conflictos intranacionales como en Sudán, en República del Congo, que bueno, finalmente no paran. Y el cuarto es precisamente esta persistente declive, diría yo, de por qué las instituciones democráticas funcionan. Y lo estamos viviendo también en todos los países. Nosotros consideramos que el vínculo entre los parlamentarios y la sociedad civil en algunos países se ha roto. Y parte de la meta o el objetivo que tiene la organización es que podamos recomponer esa relación nuevamente, que podamos establecer una confianza en que las instituciones sí sirven, en que al votar por un parlamentario, por una parlamentaria, sí hay un vínculo estrecho de por qué, ¿no? y de esa parte de los principios democráticos y los valores a los que nos estamos enfrentando. Nosotros tenemos cuatro programas en los que, conforme los propios legisladores desean participar y se interesan por ser activamente miembros de cada uno de estos programas, organizamos distintas actividades. El primero es en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Trabajamos en temas de la Corte Penal Internacional y de la abolición de la pena de muerte. Un segundo tema es Paz y Seguridad Internacional. Trabajamos temas de ciberseguridad, tenemos una iniciativa de nuclear y radiológica, al igual que la Convención de Armas Químicas. El tercero es la democracia, precisamente la democracia, la inclusión y la equidad de género. Y en equidad también abordamos todo lo que implica grupos marginalizados como las personas LGBT. Y el cuarto, que sería el que nos trae el día de hoy aquí a platicarles, es precisamente el de derechos humanos y medio ambiente. Y ahí trabajamos dos campañas. Uno, el cambio climático, cómo poder realmente movilizar a los legisladores a partir de herramientas y recursos que nosotros podemos proporcionarles y de insumos que les proporcionamos. Y el segundo, en la protección de los océanos. Y en este sentido, tengo yo tres puntos muy concretos que me gustaría que pudiéramos abordar dentro de nuestra conversación en los temas de protección de océanos. Uno es el Tratado de Altamar, que Portugal firmó el 20 de septiembre de 2023, y preguntar si hay alguna expectativa de tiempo en cuanto a la ratificación de este instrumento. El segundo es, y va ligado al primero, en junio de este año, las Naciones Unidas organizan una conferencia para los océanos en Niza, en Francia. Preguntarle si Portugal y esta comisión tiene pensado participar en esta conferencia, y de ser así nos encantaría poder colaborar ya sea en un evento paralelo o en alguna actividad de incidencia que pudiéramos armar juntos. Y la tercera, que es muy concreta y que es como para el final, tenemos nosotros una declaración global en apoyo a al Tratado de Alta Mar que nos gustaría invitarles a que firmasen, y que lo pueden hacer en muy, muy sencillo. Quisimos evitar el imprimir, precisamente por razones medioambientales, pero también porque creemos que, bueno, es mucho más sencillo compartir información de manera electrónica, y estaríamos gustosos de hacerlo después de la reunión. Entonces, nada más con un minuto que me queda para concluir, invitarles a formar parte de PGA. No tiene ningún costo adicional, es simplemente llenar un formulario y poder estar en contacto con ustedes en estos temas. Y pensar que es realmente una manera no únicamente de sensibilizarlos sobre los temas que estamos abordando, pero también de amplificar sus propias voces. Nosotros conectamos con otros legisladores en todo el mundo, y sería importante Portugal, al ser un líder en estos temas, el que pudiera también ser de alguna forma un modelo para otros países de habla portuguesa con quienes estamos trabajando, por ejemplo, temas de áreas marinas protegidas. Lo dejo ahí para que podamos tener una plática más interactiva, y con mucho gusto respondo a todas las preguntas. Muchísimas gracias.
Muito obrigado, Mónica. Antes de passar a palavra aos partidos, agradecer a forma como apresentou a associação, e eu creio que nós estamos todos em condições de poder colaborar. Até porque nós, deputados ou parlamentares, temos aqui duas ou três competências muito específicas que poderão ajudar nesta causa maior e que, por norma, não são muito usadas. Eu quero com isto dizer que, normalmente, o poder executivo é aquele poder que tem prioridade e está nestas negociações à escala mundial. O poder legislativo, os parlamentos, deviam ter um papel cada vez mais importante em tudo isto. Isto porque nós, e eu também me incluo, nós estamos muito habituados a fazer pontes. Numa mesa como esta, temos pontos de vista diferentes, mas conseguimos sempre chegar a bom porto. E, portanto, eu creio que a negociação, que é uma atividade nobre, tem muito a ver connosco. Depois, eu conhecendo bem os deputados que temos nesta mesa, eu tenho a certeza absoluta de que irão surgir muitas possibilidades de nós colaborarmos. Porque a causa é uma causa que nos une a todos, é o bem comum. Nesta globalização que existe hoje. Mas pronto, isto foi uma pequena parte. Eu vou começar por passar a palavra ao Partido Social Democrata, que é o partido que neste momento sustenta o governo, na pessoa do seu deputado Emílio Guerreiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muitas graças por sua explanação, que é assim muito precisa. Pero voy a hablar en português. Não. Nós outros temos muita facilidade em falar portunhol. Não sei se você conhece ou não, mas não. Mexicol. Bom, agradeço muito a explanação, trazermos aqui aquilo que é a PGA, e desde logo dizer que, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, estamos completamente disponíveis para manter um intercâmbio mais profícuo, uma relação entre quer o parlamentar com a PGA, porque temos a certeza que teremos todos a aprender uns com os outros. Mas como eu gosto de ser muito preciso e concreto, e acho que o tema que nos traz aqui tem muito a ver com alguma coisa que foi já tratado neste Parlamento. O meu partido, o PSD, em janeiro deste ano, apresentou um projeto de lei para propor uma moratória, ou seja, um prolongamento do tempo para a proteção do espaço marítimo até 2050, evitando desta forma a exploração mineira e, sobretudo, procurando preservar todo o ecossistema marinho e também permitir que se façam mais estudos. E posso dizer que, neste momento, essa discussão já foi tida, teve participação dos outros partidos, o Parlamento até já aprovou na realidade e esta Comissão terá, em certa especialidade, de certeza, que dirimir esse tema, fechar esse tema, e por isso estamos todos muito sintonizados nesta luta. E compreenderá que para Portugal, de facto, é um desafio muito importante, porque nós temos uma zona económica exclusiva enorme, não é? Uma das maiores do planeta, quase, não é? Sendo nós um país tão pequeno, e por isso, se não estivermos mobilizados, fortes e unidos em torno daquilo que é a defesa desse património que está subaquático e que é de todos, não só dos portugueses, mas do plano de todos os seres humanos, estaríamos a cometer um erro. E por isso, todos os contributos que possam vir para nos ajudar a perceber melhor estas coisas e tomar as melhores decisões, acho que são muito úteis. O que eu queria deixar claro é que o Parlamento, o parlamentar do PSD e o Parlamento em si estão atentos, tomaram medidas, estão a tomar decisões e temos o apoio do Governo nesta matéria. E por isso estamos disponíveis para este relacionamento se aprofundar e que tenhamos todo o gosto em manter as ideias claras entre nós outros. Muitas graças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora a palavra ao Partido Socialista. Será o Iglesias a fazer a intervenção, faz favor.
Muito bem. Não, apesar do meu nome, não irei falar em espanhol. Queria também apresentar os meus colegas Carlos Silva, José Rui, também a nossa assistente parlamentar Mariana Almeida, naturalmente do grupo parlamentar do Partido Socialista. Fomos governo entre 2015 e 2024, naturalmente agora somos o principal partido da oposição aqui na Assembleia da República. Bom, sobre os temas que naturalmente aqui explanou, naturalmente, começando sobre as questões do mar, dos oceanos, e como o colega do PSD também já o afirmou, naturalmente é algo que resulta de enorme consenso político aqui nesta Assembleia. Aliás, no próximo ano, e falando sobre convenções internacionais, no próximo ano vai fazer 30 anos em que Portugal ratificou a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Temos também uma estratégia nacional para o mar, em consonância, aliás, com a estratégia europeia até 2030, onde estão afirmados vários objetivos, não só estratégicos, mas também ações concretas, e eu julgo que têm sido as políticas públicas em Portugal, que de facto tem tido maior desenvolvimento nos últimos anos, e a questão da sustentabilidade dos recursos e da proteção dos recursos marinhos, naturalmente, é uma das principais prioridades políticas. Era no anterior governo, creio que continua a ser, naturalmente, com o governo atual, com toda a honestidade. Aliás, Portugal tem uma das reservas marinhas mais antigas da Europa, as Ilhas Selvagens, desde o início dos anos 70, portanto, todas essas questões estão naturalmente, como eu disse, entre as prioridades políticas, mas também a questão da rentabilidade económica, como é evidente. Aliás, fazendo aqui um paralelo entre a economia e a sustentabilidade ambiental, vamos ter, aliás, dos maiores parques de offshore eólico em toda a Europa, portanto, eu julgo que é uma boa parceria entre, naturalmente, a economia e, digamos, a sustentabilidade ambiental no que concerne à produção de energias renováveis. Aliás, permita-me dizer, já agora passando também para outro ponto, isto, enfim, são estatísticas, mas eu julgo que é importante aqui afirmar perante colegas de outros países, Portugal é efetivamente um dos países mais bem classificados no que concerne, por exemplo, à redução dos gases de efeito de estufa, não é? Os greenhouse effects. Aliás, creio mesmo que num ranking de 63 países somos neste momento o 15º melhor classificado. Aliás, em 2020 já tínhamos duplicado a nossa meta de redução dos gases com efeito de estufa. Isso deve-se, um investimento que já vem de muitos anos e é também uma prioridade política neste país, que é um investimento precisamente na produção de energia de fonte renovável. Aliás, em 2024, 80% da eletricidade produzida em Portugal teve como fonte energias renováveis, energia hídrica, não é, de barragens, energia eólica e outras fontes, também energia solar, como é evidente. Aliás, é curioso, no que concerne à energia solar, em 2024 duplicou a instalação de produção desse tipo de energia em relação a 2023, portanto, também é uma área que está em franco crescimento e, portanto, julgamos que somos dos países europeus mais comprometidos, naturalmente, com os objetivos ambientais, sustentabilidade, naturalmente, e é algo que tem sido bastante consensual, queremos nós, entre os partidos aqui representados na Assembleia da República. Naturalmente, utilizando uma expressão muito portuguesa, nem tudo são rosas, como é evidente, na área ambiental temos, naturalmente, diversos problemas. Aliás, e um dos últimos que vem agora no relatório da Comissão Europeia, e eu julgo que isto também é uma matéria que certamente discute com colegas não só da União Europeia, mas de outros países, tem a ver com a pobreza energética, que é cada vez uma matéria cada vez mais discutida, particularmente na União Europeia, e onde, infelizmente, Portugal, juntamente com a Espanha, é o país com maior percentagem de agregados familiares, de famílias que vivem em condições de pobreza energética. Portanto, é uma área que temos que efetivamente trabalhar. Portanto, eu apenas queria, num pequeno resumo, como é evidente, transmitir-lhe estas nossas preocupações políticas e certamente ter a oportunidade, também no âmbito da vossa organização, de colaborar o mais possível no futuro próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Chega. Sr. Deputado Bernardo Pessanha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caras representantes da PGA, começamos por agradecer a vossa presença nesta audição, mas deixamos desde já claro que não será uma audição meramente protocolar. A PGA apresenta-se como uma organização global que visa promoção e defesa do Estado de Direito, da democracia, da segurança humana, da inclusão, da igualdade de género e da justiça, incluindo a justiça climática e do meio ambiente. A nosso ver, parecem-nos chavões bem elaborados. São intenções ambiciosas, supostamente bem intencionadas. No entanto, antes de qualquer colaboração institucional, há questões fundamentais que exigem respostas. A que Estado de Direito e a que democracia e a que justiça se referem? Vamos ser claros. Há uma diferença abismal entre defender o Estado de Direito e impor um modelo ideológico disfarçado de direitos universais. O que significa para a PGA segurança humana? Será a criminalização do discurso político divergente? Será o policiamento do pensamento sob a capa do combate à desinformação? Mais, a quem serve verdadeiramente a PGA? Aos Estados soberanos e às suas populações ou a uma rede transnacional de elites globalistas que procuram, sob o disfarce das tais supostas boas intenções, influenciar e moldar políticas nacionais sem qualquer escrutínio democrático? É que, na verdade, sabemos que a PGA é financiada por entidades como, por exemplo, a Open Society Foundations, de George Soros, e é bem conhecida pela sua interferência na política interna de vários países, enfraquecendo soberanias nacionais e promovendo agendas ideológicas distantes da realidade e dos valores da maioria das sociedades. Como podem garantir que a vossa atuação não passa de mais um instrumento de influência globalista que se arroga ao direito de definir o que é democracia e direitos humanos sem responder diretamente a nenhum eleitorado? Além disso, identificamos que a PGA mantém parcerias estratégicas com organizações como a ILGA, entidade que promove uma visão radical sobre a identidade de género e que em vários países tem pressionado governos a imporem políticas identitárias sem qualquer respaldo popular. Qual é exatamente a agenda que trazem a esta Comissão? Pretenderem influenciar a legislação portuguesa no sentido de reforçar esta imposição ideológica? Mas falemos agora da vossa justiça climática. Este conceito tem sido amplamente utilizado para justificar políticas radicais que penalizam as populações e os setores produtivos, mas que, curiosamente, nunca parecem afetar aqueles que lucram com o alarmismo climático. A PGA pretende defender políticas ambientais equilibradas que conciliem a economia e o bem-estar das populações, ou está aqui para defender mais um conjunto de restrições que, no final, apenas servem para aumentar o peso fiscal sobre os cidadãos e enfraquecer a nossa indústria e agricultura? Outro ponto que nos preocupa. A PGA diz promover a segurança internacional e os direitos humanos. No entanto, qual é que é a vossa posição sobre regimes que praticam perseguições políticas e religiosas em larga escala? Estão dispostos a denunciar, com a mesma veemência, os abusos cometidos por ditaduras comunistas e socialistas, diga-se marxistas, por regimes islâmicos extremistas ou por qualquer outra força que atente contra as liberdades fundamentais? Ou a vossa noção de direitos humanos é seletiva e depende de quem está no poder? E, finalmente, deixamos uma questão geral. Qual o verdadeiro propósito da PGA em Portugal? O que procuram ao estabelecer esta relação com o Parlamento? Qual é que é o vosso plano concreto de ação? Portugal não precisa de organizações que tentem editar políticas a partir do exterior, de doutrinas transnacionais que ignoram a nossa soberania, nem de projetos que, sob a capa da defesa dos direitos humanos e da democracia, acabam por ser veículos de engenharia social e centralização de poder. Gostávamos de ouvir respostas concretas da nossa parte. Enfim, sei que destoei um bocadinho aqui do ambiente geral, mas creio que é útil para o debate todos estes esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós não temos mais partidos presentes e, antes de passar a palavra novamente à Mónica, só aqui um pequeno enquadramento para percebermos como é que funciona aqui a nossa comissão, porque nós temos nesta comissão 8 partidos. Hoje só estão cá 3. E isto também é muito interessante pela diversidade de opiniões que tem lugar. Como perceberam, do meu lado direito, o partido que agora está no governo, no lado esquerdo, o partido que esteve anteriormente no governo, e ali mais no fundo, o Partido Chega, que é um partido que quer ir para o governo, não gostava de ir para o governo, e com toda a legitimidade, mas que, já perceberam, se posiciona, e também de forma legítima, no espectro político nacional, um pouco mais à direita. Está bem assim, Bernardo, não está? Pronto. E nesse contexto, pronto, tem que ser dito que Portugal, de facto, em termos ambientais, em termos energéticos, é uma referência mundial. E é uma referência mundial porque tem sabido tirar partido dos nossos recursos endógenos renováveis de uma forma, eu não vou dizer exemplar, mas de uma forma muito, muito positiva. E aquilo que esteve na base desse sucesso foi, sem sombra de dúvida, um consenso generalizado que existiu sempre entre os dois principais partidos. Não quero estar com isto a tirar importância a outros partidos aqui presentes, mas a realidade é esta. O que não tem nenhum problema em existirem aqui questões muito pertinentes, lançadas pelo deputado Bernardo Peçanha, que também, a Mónica, se deve concentrar em responder. Mas eu pedia-lhe, até porque o tempo não é infinito, a ter que escolher as suas prioridades, de olharmos para, de uma forma construtiva, para que possam existir aqui interações, porque foi nesse contexto que vocês vieram cá. Mónica, a palavra é tua.
Muchísimas gracias y absolutamente de acuerdo. Creo que el problema que tenemos en muchas ocasiones en nuestros países y en nuestros parlamentos es la polarización y el evitar el diálogo. Cuando cada uno nos ponemos en una de las trincheras, es imposible que haya una discusión en la que se busque puntos en común, en el que se busque precisamente lo que el diputado Maleiro menciona, que es un consenso. No vamos a estar todos de acuerdo con todas las posiciones, eso es normal. De hecho, en la democracia hay una pluralidad de perspectivas y una diversidad también de temas y de cómo alcanzarlos. Así que no tomo a mal en lo más mínimo sus comentarios, al contrario, gracias. Creo que parte de lo que tal vez no mencioné al principio es que Parlamentarios para la Acción Global tiene representación de todas las facciones políticas. ¿Por qué? Porque precisamente aún en todo el espectro de ideologías hay en algún momento cuestiones y temas, como por ejemplo lo es el del medio ambiente y energía, que vemos alrededor del mundo, en donde se encuentran esos puntos en común. Tal vez en otros no. Hay temas que sabemos que son mucho más sensibles para los países y les damos la oportunidad a que sea el propio parlamentario o parlamentaria quien decida entrar. Entonces, es una organización multipartidista porque realmente se nutre de las distintas ideas y de las distintas perspectivas de todos nuestros miembros. Si entendí bien, 80% de la energía es renovable en Portugal. Es increíble y por supuesto precisamente mencionábamos por qué la importancia de tener a Portugal como un ejemplo para el resto de los países con los que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos un proyecto, y ahí voy a algo muy concreto, tenemos un proyecto de áreas marinas protegidas con São Tomé y Príncipe, en donde estamos tratando que exista precisamente ese intercambio de acciones, pero el intercambio también de aprendizajes y de buenas estrategias entre uno y otro. Y el idioma es sumamente importante, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, tratar, por ejemplo, una acción muy concreta podría ser el quedar con la comisión y con algunos de los parlamentarios que tenemos en São Tomé y Príncipe, el que pudiese haber una colaboración y el conectaros para poder hablar cómo logró Portugal tener todas estas áreas marinas protegidas y cómo podría compartir esa experiencia con parlamentarios de São Tomé y Príncipe, por ejemplo. Tenemos un proyecto también con países del Golfo de Guinea. Ahí está también representado São Tomé y Príncipe, pero también hay otros países en donde, por ejemplo, este tema sería de interés. Dejo aquí mi intervención de seguimiento y le paso la palabra a Ana, por si Ana... No, perdón que tomé tal vez medio su rol, pero si Ana quiere decir algo más sobre estos temas. Gracias.
Fuerza, Ana.
Obrigada. Obrigada à Mónica e obrigada a vós, senhores deputados. Eu aproveitava para construir um pouco daquilo que a Mónica tem vindo a dizer e puxo a brasa à minha sardinha de duas formas. A primeira, como portuguesa, puxo a brasa à minha sardinha no sentido da nossa vocação oceânica e daquilo que são as nossas experiências positivas, mas também os desafios que enfrentamos para lograr tudo aquilo que os senhores deputados também diziam. E a outra, puxo a brasa à minha sardinha à PGA. E isto porquê? Porque na PGA cabem todos os partidos e todas as ideologias, no sentido em que os membros da PGA aderem à organização na sua capacidade individual. E o que é importante muitas vezes, e eu recorri aqui à cábula do Sr. Deputado Salvador Malheiro no início, de que os parlamentares estão apartados até muitas vezes dos fóruns internacionais. E a PGA é a voz dos parlamentares nesses fóruns internacionais. Muito concretamente, estamos agora a olhar para a Conferência dos Oceanos, mas a PGA tem participado em vários fóruns e tem colocado os parlamentares como um ponto focal de discussão. Digo também, eu sou associada de programa, mais especificamente do programa de Ambiente e Direitos Humanos da PGA, que a nossa preocupação fundamental, à parte das ideologias, é colocar os direitos humanos como ponto central, nomeadamente na proteção dos oceanos. Acrescento um exemplo aos que a Mónica estava a dizer. Há cerca de 2 anos, fazíamos uma atividade em Moçambique, outro dos nossos países, outro país lusófono, em que falávamos da pesca, da sustentabilidade das pescas, da importância para a subsistência das comunidades piscatórias, sempre com os direitos humanos por detrás de todas essas iniciativas, e é novamente aí que, não dotando a PGA de ideologia, é esse sempre o ponto, o common ground, como se costuma dizer, dos parlamentares que são membros da PGA, na sua capacidade individual, volto a sublinhar. Outro dos aspectos, e aqui sendo muito concreta em relação àqueles que são os nossos projetos em progresso, e novamente olhando para a Conferência dos Oceanos, nós tivemos agora o Tratado do Alto Mar, um tratado que demorou 20 anos a ser elaborado, extensivas discussões, e que queremos que entre em vigor para a proteção do próprio alto mar. Nós temos uma zona económica exclusiva, como já dissemos, muito ampla. Mas há várias zonas do mar alto, que estão desprotegidas, que estão desreguladas e que assim têm estado por muitos anos. Finalmente logrou-se este tratado e os parlamentares estão empenhados, os parlamentares da PGA estão empenhados na proteção do alto mar, que é um assunto, por exemplo, que pretendemos levar à Conferência dos Oceanos como um compromisso, não só para discutir, para trocar experiências, para trocar desafios, até porque a implementação nem sempre é fácil. E, portanto, há pontos controversos, pontos de discórdia, mas também muitas experiências, muitos ensinamentos que podem ser partilhados. A Mónica já referiu, eu volto a referir, a título de exemplo, a declaração parlamentar que temos aberta à assinatura de todos, sob o compromisso de proteger novamente o alto mar e de fazer ecoar a voz de parlamentares de todo o mundo em Nice, em França, em junho. Deixo-vos apenas mais um exemplo de como, mais do que prosseguir esta polarização, nós tentamos combatê-la no sentido de criar espaços de diálogo. Vou dar um exemplo muito concreto. A PGA, desde 2016, que se tem preocupado com a proteção dos oceanos, porque os seus membros tiveram essa necessidade de dizer: nós queremos uma abordagem da perspectiva dos direitos humanos à proteção do oceano. E desde 2016 que a PGA organiza a única assembleia consultiva para parlamentares que só está focada nos oceanos. Portanto, e aí cabe nela, como disse, todas as ideologias, todos os partidos, todos os membros da PGA que vêm de diferentes espectros, de diferentes países, 150, como já tinha referido a Mónica. E queria deixar-vos com estas notas também, caso seja útil. E, novamente, espero que se juntem a nós, que queiram saber mais, pelo menos. Temos muita informação no nosso site. E obrigada.
Muito obrigado. Nós estamos a chegar ao fim, também temos agora uma sessão plenária que vai começar e eu, em jeito de conclusão, quero agradecer a vossa presença. Acho que o objetivo inicial foi conseguido, vocês deram-vos a conhecer aos nossos deputados. Agora a dinâmica futura depende muito de cada um de nós, depende de vocês também. Eu pessoalmente gostei bastante, acho que é a nossa obrigação também tentar intensificar aqui as ligações. Também deu para perceber aqui um pouco da diversidade existente no Parlamento português. Olhar para o mar, eu sou muito mais, e mesmo de dizer que o mar é algo que nos separa, eu acho que o mar é algo que nos une. E, portanto, contem connosco para tentar intensificar aqui as relações que começaram hoje. Muito obrigado. Senhores deputados, dou por terminada a audiência. Se é possível.
muito ligado. Igualmente. Obrigado.